Ordem 2021 da 2ª Vara. Relator, desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, Java Indústria de Sorvetes Eireli. E recorrido, George Santos de Souza. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Hilton Agra de Albuquerque Neto, e pelo recorrido reclamante, o advogado Antônio Jacques de Melo Sá Cavalcante. Seja a ordem, recursionário 226, dígito 14.
É doutor Laerte, não é?
Estamos conhecendo, dando provimento ao recurso patronal.
Doutor
Eu divido, tem uma divergência.
Excelência, poderia antecipar o...
A minha divergência?
Estamos...
Ah, o voto?
O voto, doutor Laerte, já falou, né? Mas repita, por favor, doutor.
Desconhecendo do recurso patronal e no mérito negando provimento.
Ah, negando provimento, tá.
Eu conheço... Ah, o senhor vai fazer.
Vou fazer o senhor
Tem dois.
O senhor é pela imprensa, é?
Doutor Antônio Jacques. Doutor Hilton, pode... Quem começa é ele?
Doutor Hilton.
Posso iniciar?
Começar. Pode sim, doutor.
Bom dia, excelência. Bom dia, desembargador, doutor Laerte Neves, doutora Ana Rosa. Bom dia, doutora Eliane e demais colegas presentes. Nós vamos tratar aqui uma matéria que é bem simples, onde se trata da questão de reversão de uma justa causa, certo? Por condutas reiteradas de insubordinação do reclamante. Eu vou ser bem breve. A matéria recursal não precisa de tanta esmiuçar tanto, porque as provas que foram coligidas aos autos, elas demonstram claramente o equívoco que foi praticado pelo juiz de primeiro grau. Né? Inicialmente, foram tratadas duas matérias no nosso recurso ordinário, né? Uma onde trata da reversão por justa causa e a outra matéria relativa aos... a condenação por danos morais. Né? Inicialmente, em relação à questão da reversão da justa causa, eu ratifico que houve a demissão em decorrência de condutas reiteradas de insubordinação pelo reclamante recorrido. Certo? Inclusive, condutas essas que foram frutos de advertências e suspensões, certo? Muitas delas pelo mesmo motivo. Principal deles, e é o que foi tratado na instrução processual, é pelo uso indevido do telefone celular, certo? Na sentença de primeiro grau, o juízo singular, ele justificou a reversão da justa causa sob o argumento de que não havia expressamente nenhuma conduta expressa da empresa no que diz respeito ao uso indevido do telefone. Ele aplicou essa reversão por justa causa com base no depoimento de uma testemunha, certo? Que foi trazida pelo reclamante. Ele aplicou essa justificativa com base na testemunha, só que essa mesma testemunha trazida pela empresa, ela demonstra que no ato de admissão do reclamante, expressamente a vedação quanto ao uso do telefone, do aparelho celular no ambiente de trabalho. É importante a gente destacar, excelências, que a recorrente reclamada trata-se de uma empresa onde comercializa lanches e sorvetes, conhecida aqui em Maceió, que é a sorveteria Bali, e não é permitido que se faça uso do telefone celular durante o ambiente de trabalho, tanto pelo desenvolvimento das práticas comerciais, né, atendimento de clientes, quanto pelas questões de ordem sanitária. Né? Então, ficou claro durante a instrução processual, pelo depoimento da mesma testemunha, em que existia, sim, uma expressa vedação da empresa no que diz respeito ao uso do telefone. E mais, excelência, eu vou mais adiante. Não há como se levantar a falta de conhecimento do reclamante em relação ao uso do telefone, porque não foi uma nem foram duas advertências, foram várias. Ou seja, então ele não pode se resumir à alegação de que o trabalhador não tem conhecimento de quem não podia usar o telefone, porque foram várias advertências, inclusive chegando a ponto de ser suspenso por esse motivo, certo? É, então, a gente tem que ponderar que a demissão do reclamante não aconteceu por um fato isolado. Foram várias advertências e suspensões diferentes. Isso eu me remeto em relação à questão da reversão, tá? É, se observarmos os autos, vamos ver que temos várias advertências por insubordinação, né? Não somente em relação à questão do uso do telefone. Quanto ao pedido de dano moral, né, houve um arbitramento aí na condenação de dano moral, e o que chama a atenção é que o juízo de primeiro grau, ele condenou a recorrente reclamante, reclamada, no pagamento de indenização por dano moral com base numa percepção da testemunha, né? A testemunha afirmou que, na percepção dela, achava que existia uma perseguição da senhora Juniele com o reclamante recorrido. E o que chama a atenção é que não foi produzida nenhuma outra prova relativa a essa perseguição, né? Então, condenar a empresa a pagar uma indenização por dano moral, e salvo o melhor juízo, foi alta, né? Condenar numa percepção da testemunha, eu acho que essa sentença não teria outro caminho a não merecer uma reforma, né? O que chama a atenção também é que a própria testemunha trazida pelo reclamante, né, onde ela afirmou que achava que existia uma perseguição, foi a condenação com base no achismo, ela também relatou que o próprio reclamante tinha problemas de pontualidade, no que diz respeito ao seu pontualidade em relação ao seu controle de jornada. Então, excelências, não existia nenhum tipo de perseguição em relação ao reclamante, nem tampouco a nenhum dos outros funcionários da empresa. O que existia era um rigor no controle relativo à pontualidade. Como eu já disse, a empresa atua no ramo do comércio, não é possível que permitamos que seus funcionários cheguem, se atrasem de forma reiterada. Pelo depoimento da própria testemunha, onde foi usado pelo juiz da segunda vara, o argumento, onde ele fundamentou a condenação de dano moral por um achismo da testemunha, volto a dizer, essa própria testemunha relatou que o reclamante tinha problema com o horário, principalmente depois que sua filha nasceu, né? Então, só rechaçando aqui algumas ponderações que foram trazidas nas contrarrazões, onde alega-se que existe uma perseguição causada pelo atraso de salários durante o período da pandemia, tá aqui, Vossa Excelência sabe, todos já sabemos que o país atravessa uma crise. E esse atraso, de fato, houve, né? Mas, em decorrência da crise pandêmica que nós estamos atravessando, sobretudo naquele início onde a empresa precisou levantar recursos nas instituições financeiras para poder custear o pagamento de salário dos seus funcionários e outras obrigações que são incutidas à empresa. Outro fato que temos que considerar é que os pagamentos decorrentes das suspensões dos contratos de trabalho ficaram a cargo do governo federal, né? A empresa adotou todas as providências onde fez o encaminhamento dos seus trabalhadores para que fosse tivesse recebido os benefícios. E estou tratando disso, estou somente para contrapor os pontos que foram levantados pelo colega advogado lá nas contrarrazões, né? Mas não existe, além dessa questão do controle do rigor no horário, não existe nenhuma outra prova nos autos que traga ou demonstre qualquer evidência de perseguição da reclamada recorrente em relação ao trabalhador, né? Então, nós pediremos pela reforma da sentença, né, para que afaste a condenação de dano moral e, sobretudo, que mantenha-se a justa causa aplicada. Quanto ao excesso alegado pelo colega em relação aos tratamentos da senhora Juniele, que é a preposta da reclamada, em relação ao reclamante, não tem nenhuma prova nos autos em relação a esse suporte de excesso. Então, é mais um motivo para que haja a reforma da sentença de primeiro grau, e é como é o que nós pugnamos.
Doutor Laerte.
Excelência, tem um...
Antônio, né?
Isso, obrigado, doutora. Quando puder, vocês me avisam.
O tempo dele é... Doutor Antônio.
Obrigado. Nobres desembargadores, doutora Eliane, doutora Anne, doutora Aerte, nobre relator, colegas advogados, eventuários deste judiciário, Excelência, as contrarrazões ao pleito recursal da empresa, elas demonstram que, muito pelo contrário, data máxima vênia, a opinião do nobre colega, exarada na peça recursal, não prosperam e não devem ser acolhidas as razões ali postas. São dois pontos básicos. O primeiro é que alega-se uma devida demissão por justa causa, quando... pela prova completa dos autos, está comprovada cabalmente a perseguição, primeiramente, e a forma indevida com a qual foi demitido o reclamante. Pontuando, este reclamante ele tinha, na época, praticamente 10 anos de empresa. Um homem que dedicou praticamente uma boa parte de sua vida ao labor dentro dessa empresa, progrediu na mesma e foi um efetivo funcionário. Quando... em meados do ano passado, em 2020, infelizmente, por ser um supervisor, foi cobrar algumas pendências financeiras que lhe eram passadas, inclusive por seus subordinados, e teve, a partir desse momento, o estresse de ter contra si alguns representantes da empresa buscando motivos para demiti-lo por justa causa. Salientamos, inclusive, que apesar de ter sido relatado que é uma empresa que trabalha no ramo de alimentação, está devidamente e cabalmente provado que o reclamante, para sua atividade ao período das referidas advertências, que o nobre colega disse que foram muitas, mas se compulsarmos os autos, foram apenas duas, elas se direcionam ao uso de celular, uma no ano de 2020 e uma praticamente um ano depois. Ocorre que, para o trabalho do reclamante, ele necessita da utilização do celular. Isso está efetivamente demonstrado no processo. O que se disse na época, na instrução da LIDE, foi que ele usava um telefone pessoal. A discussão não é uma questão de saúde pública, é dizer que ele fazia uso de um telefone pessoal. Quando também, na mesma instrução, ficou cabalmente comprovado que o uso do telefone pessoal é permitido quando autorizado e o uso do telefone como ferramenta de trabalho é necessário. Chegou ao ponto de caracterizar que o aparelho do reclamante, no depoimento, inclusive, do preposto que foi trazido à LIDE, ele chegou a dizer que a marca do telefone do reclamante, inclusive a primeira testemunha, era diferente da marca do telefone da empresa. E nós exibimos o telefone no exato momento, o juiz, inclusive, constatou isso. Foi perguntado se o telefone era aquele e ele confirmou que era aquele, só que eram da mesma marca. O que fez, na realidade, uma comparação que caiu por terra todas as alegações da reclamada. Diz que, na realidade, o uso de telefone não era permitido, mas ele é meio de utilização necessária para a atividade do reclamante. O reclamante, inclusive, no período pandêmico, ele ficava responsável pelo delivery da empresa, atendendo as ligações através do referido telefone para efetivar as transações comerciais da empresa, que passou a atender, com a permissão dos órgãos estatais, na forma delivery, através daquele número. Então, na realidade, o que houve na conjuntura fática desse processo é que, após a postura do reclamante de cobrar algumas posturas da empresa, a partir do período pandêmico, ela se utilizou disso para adverti-lo e passou realmente a persegui-lo para buscar que ele, efetivamente, viesse a pedir demissão, coisa que ele não fez. Um ano depois, aplica-se uma segunda advertência e, efetivamente, já se vem com a demissão por justa causa de um empregado que dedicou praticamente 10 anos de sua vida sem sequer uma mácula na sua ficha funcional. É realmente um absurdo, Excelência, na realidade, considerarmos isso como razoável dentro do poder potestativo da empresa. E, efetivamente, essas perseguições foram devidamente provadas no processo e, por isso, o quantitativo, efetivamente, digamos assim, baseado na sensibilidade processual de quem instruiu o processo, que foi o juiz de primeiro grau, para o quantitativo indenizatório, que não deve ser modificado, deve ser mantido. Tanto deve ser revertida e mantida a sentença de piso, no que se refere a essa justa causa indevidamente aplicada, que foi um rigor extremamente excessivo, apenas para mostrar o poder potestativo e de ingerência da empresa para com os seus funcionários, porque quis utilizar o reclamante como um exemplo para que aqueles que tivessem a intenção de pleitear e confrontar as perspectivas da empresa poderiam sofrer as mesmas punições. Isso, na realidade, além do caráter indenizatório, tem um caráter educativo, para que a empresa, na realidade, ela esteja aberta, inclusive, a receber os pleitos dos seus funcionários quando se sentirem insatisfeitos, desde que razoáveis. O reclamante, em momento algum, existe nesse processo prova de que ele tenha faltado com respeito ao superior, de que ele tenha destratado o superior. E quanto às faltas relatadas, ele não tem uma advertência por falta. O que existe dentro do processo é a prova de que, realmente, quando o filho do reclamante nasceu, em poucas e singulares oportunidades, ele ligou, se justificou, dizendo que iria atrasar. Ele sequer chegou a faltar, até porque tinha um compromisso firmado de bom trabalhador para junto com a empresa. Se assim não fosse, não estaria dentro dessa empresa por praticamente 10 anos. E, efetivamente, isso foi o que ocorrera. Então, a reversão da justa causa era mais que necessária, porque a empresa utilizou desse subterfúgio com duas advertências sem fundamento, porque efetivamente o uso de celular dentro da empresa é permitido, inclusive como instrumento de trabalho do reclamante, para demiti-lo. E, em segundo plano, foi demonstrado que, inclusive, nesse intervalo de praticamente um ano, do ano de 2020 ao ano de 2021, o reclamante começou a sofrer pressões, no sentido de que realmente ele fosse, na realidade, obrigado a pedir uma demissão. Foi minando o caminho dele. Enquanto isso, ele resistiu a essas pressões empresariais, que não foram poucas, e estão devidamente provadas no processo, ao ponto de que a empresa, depois da primeira advertência, achou que agiria corretamente, aplicando uma segunda advertência e demitindo o reclamante. Então, o que nós pleiteamos hoje é a manutenção da sentença de piso. Foi adiantado o voto do conhecimento, mas do improvimento do recurso patronal, pelo que pleiteamos que seja mantido o voto nesse sentido pelos nobres revisores. É o que tem a sustentar. Agradeço o tempo disponibilizado e um bom trabalho a todos.
Pois não, doutora. Bom, o cerne da questão é sabermos se o reclamante praticou um ato de disciplina que justificasse a dispensa por justa causa. Nós temos aqui um trabalhador com 10 anos de casa. Ele entrou em 2001, foi dispensado em 2021 por justa causa. Ele era um supervisor e tinha obrigação de trabalhar com um aparelho celular disponibilizado pela empresa. Bom, não é crível que no mundo de hoje, principalmente, qualquer um de nós não disponibilizemos de um celular no horário de trabalho. Não é crível. Mas também não se pode penalizar, seja ele qual for o trabalhador, qual o nível do trabalhador, pelo fato de ter utilizado do aparelho telefônico. E no caso aqui específico, ele tinha um aparelho telefônico particular que se confundia com o aparelho celular da empresa. Quer dizer, não é fácil a empresa asseverar que durante o expediente o reclamante, o trabalhador, estava utilizando o seu aparelho celular particular, quando ele tem disponibilizado pela empresa um aparelho celular semelhante, no caso um Samsung preto. Bom, mas não é só isso. O que me chama a atenção aqui é que as coisas corriam bem até chegar esta tal de pandemia que, infelizmente, infernizou a vida de todos nós. E aí os salários começaram a atrasar e vieram as cobranças. E, pós isto, o reclamante é punido com 3 dias de advertência, depois 6, depois de um ano, mais 6 dias, justamente por isso, pelo uso indevido de celular durante o trabalho. Mas não há uma prova cabal de que ele estava usando o celular para motivos particulares. Não há essa prova. Eu não estou levando aqui nem em consideração o fato da testemunha apresentada pelo reclamante ter dito que entendia que havia uma perseguição por parte da gerente sobre o reclamante. Não. O que eu entendo, o que eu extraio dos autos, é que houve uma insatisfação da empresa quando o reclamante mostrou insatisfação pelo atraso de salário, o que é compreensível a atitude do reclamante, mas não compreensível da empresa. É um direito do trabalhador. Salário atrasado? O problema não é dele, o problema é da empresa, o ônus é da empresa. Cabia à empresa administrar esse fato, esse problema, e não soube administrar. Preferiu a porta mais larga da demissão, por justa causa. Eu estou mantendo a sentença neste ponto, que reverteu a justa causa, deferindo as verbas rescisórias e mantendo, com todo respeito à divergência do doutor Anne, mantendo a indenização compensatória por dano moral, que foi arbitrada pelo juiz, eu estou mantendo, de 3 vezes o último salário contratual. É o nosso, é a nossa proposta de voto, senhora presidente.
Doutora Anne?
Está sem som, doutora Anne.
Eu vou seguir em relação à justa causa, em relação principalmente à questão do telefone, porque eu entendo que deverá, num contrato de trabalho, ser dito, quando se contrata um empregado, de que a utilização de uso de telefone particular, com raríssimas exceções, com exceções, claro, podem ser utilizados no ambiente de trabalho, no horário de trabalho. E o telefone cedido pela empresa, como é o caso, não poderá ser utilizado para problemas, conversas pessoais. Isso eu tenho que deve constar no contrato de trabalho. Assim como também a utilização do computador do empregador, especialmente com o e-mail corporativo, este também deve constar no contrato de trabalho que não pode ser utilizado para fins pessoais. Para que, caso seja utilizado, gerar uma justa causa. No caso aqui, eu li a inicial, depois fui ler a instrução. Uma coisa na inicial é dito que ele foi, a empresa não conseguiu, achou ruim porque ele estava reclamando de atraso de salários. Não há nenhuma comprovação efetiva nos autos, nenhuma prova nos autos de que realmente houve atraso nos salários. Segundo, ele foi advertido em fevereiro do ano passado, quando ainda não havia a pandemia, da utilização desse telefone concedido pela empresa. O ano passado, em fevereiro do ano passado. Depois, posteriormente, em fevereiro desse ano, ele houve de novo uma advertência. Então, eu entendo que não houve nenhuma perseguição pelo fato da utilização do telefone diante do atraso de possíveis salários. Primeiro, porque tinha havido uma advertência o ano passado, quando não havia pandemia ainda, não havia atraso de salário, não havia esses valores fornecidos pelo governo federal. E segundo, não havia isso. E segundo, o fato do reclamante ter dito que foi perseguido porque uma pessoa lá ficava vendo a hora que ele entrava e só subia depois que ele subia, também eu achei assim, uma coisa muito, muito sem prova suficiente para dizer que aquela pessoa estava apenas vigiando o reclamante, porque era horário de entrada de todo o pessoal, de todos os empregados. Agora, de fato, a própria testemunha dele confirma de que depois que o filho nasceu, não é que houve falta, ele vivia chegando atrasado. Bom, eu mantenho a justa causa por conta de entender que não houve anteriormente nenhum aviso ao reclamante de que ele não poderia usar o telefone da empresa para fins pessoais. Entendo que não houve nenhuma perseguição da reclamada pelo fato de ele ter reclamado atraso de salário. Primeiro, porque houve uma advertência anterior, o ano passado, quando não havia pandemia. Segundo, não há nenhuma comprovação por parte do reclamante, meras alegações e que houve atraso nesse julgamento. Então, eu não entendo, não é devido essa indenização, porque uma reversão de justa causa, por si só, ela não traz essa obrigatoriedade de um dano moral. Traria, sim, se houvesse se atingisse a dignidade do trabalhador, que não foi o caso. Não houve, ao meu entender, má fé da empresa em demitir o trabalhador por justa causa. Para ela, houve um fato, sim, que atentava. Houve uma falta grave cometida pelo empregado. Não vejo nenhuma perseguição nas atitudes que foram tomadas. Ele exerceu, o empregador, o seu direito, do seu poder diretivo como empregador, de demitir um empregado. E, por tal, eu entendo que não é devida de forma alguma, porque foi feito de boa fé, não houve nenhuma má fé, não se quis detratar a imagem do empregado, ofendê-lo, diminuí-lo perante os demais empregados. Então, não há nenhum motivo pelo fato de ter havido uma reversão por si só de uma justa causa, se determinar um pagamento de uma indenização por danos morais e num valor alto como foi. Portanto, eu retiro, porque o dever é o direito de fiscalizar ou promover a despedida é inerente ao poder diretivo do empregador, conforme o artigo 477 seguinte da CLT. Existindo, inclusive, indenização capaz de ressarcir o trabalhador pela perda do seu trabalho prevista em lei. Tal atitude da empresa, no meu ver, se justifica pelo fato do autor chegar atrasado no emprego após o nascimento do seu filho e utilizar um telefone da empresa, pelo qual ele já havia sido advertido o ano passado, não havendo nenhuma conexão com o fato de haver atraso de salários, e por conta apenas de não constar essa proibição no seu contrato de trabalho, é que eu vou manter a justa causa, mas retirar completamente qualquer indenização por tal reversão. É como voto, senhora presidente.
Eu entendi, a senhora está mantendo a reversão, não, doutora?
Exatamente, mantenho a reversão. E pelo fato de ter sido revertido uma justa causa, não implica necessariamente um pagamento, indenização por dano moral.
Eu fiz a observação porque a senhora está falando mantém a justa causa, por isso que eu entendi.
Mantenho a reversão. Mantenho a reversão. É verdade.
Só para esclarecer, doutora, na página 2 da contestação, a empresa reconhece que com o coronavírus houve a inadimplência salarial.
Essa inadimplência salarial, muito bem, foi na contestação, tudo bem. Não houve a prova pela parte dele. A empresa acatou.
Não,
eu entendo que houve uma boa fé nesse caso, mas ainda comprova o meu argumento de que não houve uma má fé da empresa em despedir o reclamante, mas sim o fato, primeiro, dele chegar atrasado, depois que o filho nasceu. E outra coisa, uma advertência que ele sofreu desde o ano passado, ele já sabia que não podia utilizar o telefone da empresa para motivos particulares, e que foi o caso, motivos particulares. Aqui, as alegações, no caso, a prova de quem era o celular, poderia ter havido, de fato, uma confusão, porque mesma marca e tudo mais. Mas simplesmente pelo fato da empresa não ter tido cuidado de avisar o empregado, mesmo que já tivesse algum tempo, de que as normas da empresa determinava que ele não pode utilizar o telefone da empresa para fins pessoais, esse fato é que retira a justa causa, a falta desse aviso, apesar de ter sido dada advertência ou ter sido feita uma proibição verbal. Eu entendo que tem que ser uma proibição por escrito, para que dê direito a uma justa causa. Agora, uma indenização por danos morais, porque foi revertida essa justa causa, realmente, para mim, passa da razoabilidade. Então, é como voto, senhora presidente.
Eu vou pedir bem à doutora Anne, mas eu acompanho o voto do doutor Laerte.
Então, É por maioria contra o voto da doutora Anne, que dá provimento para excluir os danos morais.
Exatamente.
Falou da indenização dos danos morais.
Excelências, obrigado. Bom trabalho. Espero reencontrá-los todos com saúde. Fiquem com Deus.
Obrigado, bom dia.
Eu também, doutor. Obrigado.
Bom trabalho.